Em nome do Senhor Jesus, João, capítulo 14. Vamos ler o verso 1, o verso até o 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos para Primeira João, capítulo 2. Lá fala que não é para a gente turbar o coração, ele vai preparar lugar, ele vai voltar, vai nos tomar para ele, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Capítulo 2, verso 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Agora é Apocalipse, capítulo 2, verso 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E agora o verso 26 e 27. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Amado Senhor, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de poder abrir a Tua Palavra, confiar nessa unção, Senhor, que temos da Tua parte, que é o Teu Espírito Santo, essa unção que nos ensina todas as coisas, essa unção que está em nós para compartilhar, está nos irmãos para ouvir, Senhor, para serem ensinados por ela também, porque se não houver essa unção neles, Senhor, eles não compreendem as Tuas coisas, porque serão loucuras, Senhor. Então, a bênção é que o Teu Espírito está neles, essa unção irá ensiná-los, irá mostrá-los, testificar da verdade, Senhor. E, Senhor, nós queremos ouvir a verdade. Guarda-nos de nós mesmos, guarda das nossas interpretações, Senhor. das nossas ideias carnais, que nós tenhamos aquela quase perfeição do falar, Senhor. Como o Senhor disse, que aquele que não tropeça em palavras é perfeito. É difícil, mas que nesta manhã realmente, Senhor, não temos esse tipo de tropeço, mas que sejamos levados totalmente pelo Teu Espírito à revelação da Tua Palavra. Abre-nos a Tua Palavra, nos dê luz por onde andarmos, Senhor, nela. E, ó Santo Espírito, vivifica essa palavra em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nós vimos a princípio ali, irmãos, que o coração do Senhor, né, é que aonde Ele esteja, estejamos nós também. Esse é o coração do Senhor. Tudo que Ele fez, né, é para que a gente esteja com Ele. Paulo, ele fala aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, né, se vocês se lembrarem do texto também de Colossenses, ele vai falar assim, que ele trabalha, né, ele se esforça, ele se fadiga para apresentar todo homem perfeito em Cristo, né, para que a gente não esteja confundido, como João diz ali, diante dele na sua vinda, como aquelas virgens, né. É interessante, nós vamos ver ali à noite nas 10 virgens, não foi o Senhor que falou para elas da condição delas, não foi as virgens prudentes que falaram para elas, é que elas, na presença do Senhor, ali elas perceberam a situação que elas estavam. Aí elas foram pedir para as outras dar do óleo, que sei. Elas falaram, não, mas não tem jeito, porque vai faltar para nós, né, e vai faltar para vocês. Vai comprar, e de comprar, né? E os irmãos se lembram que ali, na hora que elas voltaram, as portas estavam fechadas. Era, Senhor, abre-nos a porta, né? E o Senhor disse para ela, não vos conheço. Então, é uma situação que elas ficaram confundidas ali diante do Senhor na sua vinda, né? É elas que perceberam a situação delas. Então é isso que João fala, né? Que nós tenhamos confiança na sua vinda e não fiquemos confundidos quando ele vier. Mas quem é que fica confundido, né? É a pessoa que não estava preparada para a volta do Senhor, né? Porque quem estava preparado estava confiante, né? Não importa a hora que o Senhor ia chamar, né? À noite também, se Deus quiser, a gente vai ver ali a parábola dos convidados, né? Porque nessas duas parábolas nós vamos ver o que realmente nos fala, né, acerca de estarmos preparados, né? Aqui Jesus falou, vocês sabem o caminho. Qual é o caminho? Né? Porque Israel, quando Deus falou contra, ele falou, vocês nunca andaram nos meus caminhos, nunca. Né? Então, qual é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é Ele, né? A pessoa é Dele, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o Senhor falou, vocês sabem do caminho. O caminho é esse. O caminho não é religião, o caminho não é confiança em homens, não é nada disso, é a pessoa do Senhor. Né? E também João, ele nos fala que nós ainda, né, não somos o que haveremos de ser. Foi o que Paulo falou. Ele falou, eu ainda não alcancei a perfeição, né? Ainda não alcancei a ressurreição dos mortos, né? Então ele fala, então o que, que eu faço? Uma coisa, esquecendo das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é um prêmio, irmãos, é um prêmio, né? Porque nós não temos direito nenhum a isso, né? Então ser a noiva de um rei é uma sorte, é algo assim grandioso, né? E como o salmista fala, a sorte me caiu em lugares deliciosos, né? Mas coube-nos uma formosa herança, Então, é algo que nós devemos valorizar, é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos correr, né, para alcançar essa coroa que nos foi dada, como Paulo fala, né, como aquele atleta que corre, né, até alcançar, né. Então, é esse sentimento de que nós ainda não chegamos a nada, né. É, nós já temos tudo, mas ainda não chegamos a nada. Quer dizer, não adianta nada a gente correr e chegar nos últimos tempos a gente desistir, né, da carreira ou qualquer coisa acontecer. Mas a gente sabe que é aquele que perseverar até o fim. Né? Nós lemos ali de novo, né, se você continuar na sua confiança, nessa confiança e na glória da esperança até o fim, é isso que nós temos. Da mesma maneira que nós partimos lá atrás, confiando e caminhando, tudo, nós temos que continuar até o fim. Né? É isso que o Senhor fala. Então, ele usa uma expressão aqui, Paulo, 2 Timóteo 2, veja que ele fala o seguinte, ele usa essa expressão para Timóteo, no verso 8, dizendo, lembra-te de Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos, descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Jesus não é só Salvador, ele é rei também. Né? Lembra disso, que ele também é rei, né? Ele tem salvação para nós e ele tem um reino também para nós, que nos foi dado, né? Nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. O Senhor vai abalar o céu, abalou a terra, mas agora ele vai abalar o céu também, para que esse reino que ele nos deu seja consumado, seja dado, né? Por isso que o escritor diz, então sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor, né? Mas veja o que ele fala aqui, logo em seguida, no verso 9, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, eu tudo sofro por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo com glória eterna. Está vendo? Então, não é só alcançar uma salvação, é alcançar uma salvação plena, com toda a glória que essa salvação nos apresenta. Então, essa salvação, esse final dela, nós ainda não alcançamos, irmão. Né? Qual é? Ela, a salvação ainda está num processo na nossa vida. E nós vamos ver isso. Aonde é o trabalho de Deus hoje na nossa vida? Né? Aonde que o Senhor está trabalhando, né, em nós? Aonde é que ele realmente tem esse processo da salvação? Onde Pedro fala, né, que há uma salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Né? Um dia eu conversando com o irmão, falou, irmão, nós aguardamos um Salvador. Ele falou, como assim, irmão? O Salvador já veio. Eu falei, não, está escrito em Filipenses, né? Nós aguardamos um Salvador que virá e transformará esse nosso corpo de humilhação num corpo de glória. E aqui ele diz que é uma glória eterna, né? Aquela glória que nós estávamos lendo ontem em Apocalipse. A glória pela qual nós vamos refletir a glória do Senhor. Então, aí ele vai falar logo em seguida, né? Fiel é esta palavra, verso 11, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Então, aqui está o trabalho da cruz, aí diz, verso 12, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Está vendo que a relação aqui está com o quê? Com o reino. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O Senhor está errado quando ele fechar a porta e diz, não vos conheço? Por quê? Porque não morremos com ele, não vivemos com ele, não perseveramos com ele, né? Aí como é que vamos reinar? Então, a glória eterna é esse reino eterno. Então, irmãos, nós lemos lá em Apocalipse que ele fala acerca que, né, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, quer dizer, quem é o vencedor? É aquele que chegar até o fim, é aquele que perseverar até o fim, né? É aquele que, conforme a sua caminhada de céu, você chega lá, né? E caminhando naquilo que o Senhor tem te falado, que o Senhor tem te ensinado, que o Espírito tem te falado, aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ontem nós vimos o quê? O Espírito fala, o que, que ele requer de nós? Né? Atenção, obediência, é, naquilo que ele tem falado. Né? Mas hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, uma coisa é endurecer o coração e outra é quebrantar o coração, né? Para obediência. Então, é, endureceu, né? Não vai crer, vai se afastar do Senhor, aquilo que nós estávamos vendo ontem, e vai cair na desobediência. É por isso que eles não entraram. E Deus vinha falar, e por 10 vezes Deus fala, eles me tentaram. Né? Até que chegou um ponto que mexeram com a ira de Deus. Não entrarão no meu descanso. Né? Ainda que ele tivesse prometido, ainda que ele tivesse dado a promessa. Mas não vão, porque a gente sabe que essa autoridade está no Senhor, né? Vamos descer lá. O que, que eles estão fazendo lá? Estão fazendo uma torre para chegar no céu. Não, confundem umas línguas deles aí. Então, o Senhor tem essa autoridade de decidir certas situações que acontecem, né? É, em qualquer tempo. Então, irmãos, aí ele diz assim, que o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que que, na verdade, é, e ao contrário do que nós lemos no verso seguinte, né, ao contrário, nos dará autoridade sobre as nações. Então, o que, na verdade, é isso, né? São as trevas exteriores, é uma expressão, né, da mesma situação das trevas exteriores. Por quê? Não é a segunda morte. Nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 20. Ele vai dizer assim no verso 14, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, certo? O lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a segunda morte é o lago de fogo, certo? E o que isso vai significar, o lago de fogo? O que que o lago de fogo vai significar para a vida dessas pessoas que estiverem lá, para com o Senhor, para com a pessoa do Senhor, certo? Então, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, a segunda morte, aqueles que foram lançados no lago de fogo, né, que no juízo final, que ali ele está falando do juízo final, daquele grande trono branco, onde Deus vai julgar, o Senhor vai julgar através de Cristo, os vivos e os mortos. Ali você vai ver os mortos, né, foram julgados. Os vivos serão julgados no tribunal de Cristo, certo? E existe 3 tribunais. Nas escrituras, certo? O primeiro é o tribunal de Cristo, o segundo é o tribunal das nações, é o juízo das nações, certo? Você está lá no capítulo 25, e o grande trono branco, que será o juízo final, será tudo será resolvido ali, certo? Não ficar nada para trás. Mas ali, né, eles estarão num lugar terrível, de um fogo que não apaga, de não consome, e que o bicho come, o verme come, e não consome também. né? É um lugar terrível, irmãos. Não é algo de brincadeira, não. É. Mas, na verdade, qual será o dano maior para eles? Qual será o dano maior? É. O dano maior, na verdade, não é o lago de fogo. O dano maior é o que está escrito aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz assim, verso 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais, está vendo? Perseverança, não importa o que aconteça, a perseverança. O que é prova clara do justo juízo de Deus para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Está vendo? Então, dignos do reino, né? De nós gozarmos do seu reino. Nós estamos sofrendo, padecendo, caminhando, perseverando, né? Tudo por causa disso. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, certo? Banidos da face e da glória do seu poder. Então, qual que é o maior dano? Certo? A gente pensa que o dano é o lago de fogo. Não, é um fogo que não consome e um verme que não morre, né? No fim você vai dizer assim, não, mas é ruim, né? É terrível isso, né? Não, o pior de tudo, irmãos, é banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse é o maior dano, né, na vida dos que estiverem nesse lago de fogo. Mas quando a palavra fala ali para a igreja sobre o dano da segunda morte, não a segunda morte, porque a segunda morte é o lago de fogo, mas que fala do dano da segunda morte, certo? Que se nós perseverarmos ali, né, nós não sofreremos, nós ouvimos, nós perseverarmos, mas nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Então, o que na verdade é o dano da segunda morte? Né, são as trevas exteriores. Por quê? Né? Porque quando se fechou a porta, que eles ficaram do lado exterior, né? Do lado exterior, quando é que eles vão poder entrar para dentro da porta? Quando é que eles vão poder entrar na presença do Senhor? E uma coisa que nós temos que entender é que não há em nenhum lugar das Escrituras que Jesus vai sair dali do seu trono e andar nas nações, irmão. Não existe um texto. Vamos ler lá. Certo? Então, essa é que é a diferença. Esse é que é o dano para alguém que tem direito de comer com o Senhor na sua mesa, sabe? E ficar, afastai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Né? Fechou-se a porta. Não te conheço. Quer dizer, essas pessoas vão viver nas nações, vão continuar ali, não estarão naquele lugar que o fogo não consome, o bicho não... Entende, irmãos? Mas o dano da segunda morte, que é o banimento da presença do Senhor, não da sua glória, mas porque a glória do Senhor vai sair para fora. Né? Vamos lá para Apocalipse agora. Vamos ler um pouquinho das Escrituras e também vamos ler o Isaías 60, porque Isaías 60 completa, né, o texto. Capítulo 21, Ontem nós lemos sobre o muro, né? Sobre as portas. Vamos para o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembra que aqui, voltando um pouquinho, no capítulo 21, você vai ver que no verso 3 diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Está vendo? Herdará. Essa é a herança que os filhos de Deus têm com o Senhor. Herdeiro e co-herdeiro. Nós temos o direito da primogenitura. Nós não temos a primogenitura, mas temos o direito da primogenitura. Né? Quem tem a primogenitura é o Senhor, mas o Senhor nos, quem tem o direito é Ele, mas o Senhor nos fez herdeiros e cordeiros juntamente com Cristo. Quer dizer, tudo que Ele recebeu do Pai, tudo que Ele tem do Pai é nosso também. Mas o que a palavra de Deus nos exorta? Que nós não sejamos devasso como Esaú, que por um prato de guisado vendeu o seu direito de primogenitura. O que, que é isso, irmãos? É nós vendermos essas coisas eternas pelas coisas temporais. É? Nós vendemos essa, algo que vem da parte do Senhor, que o Senhor tem nos dado, que é herança, herança. Isso nós temos que esperar acontecer para nós podermos assumir a herança. Agora vem alguém, entende? Satanás oferece para você: não, vende agora a tua herança. Você vai receber lá na frente, eu te dou agora. É. Foi o que Jacó fez com Esaú. Esaú vendeu. É. Ele vendeu esse direito. Vendeu por um prato de guisado. Então, ele valorizava a herança? Não, irmãos. Não valorizava nada. Entende? Para vender por um prato de guisado, para nós vendermos essa herança, por um tempo que nós vivemos aqui nesse mundo, por prazeres das coisas aqui desse mundo. Não, irmão, isso aqui é temporal, isso aqui não tem nada, isso aqui não vale nada. Né? A nossa riqueza está lá, nosso reino está lá, nossa glória está lá, tudo está lá. Né? Então, durante esse tempinho que nós temos aqui nessa vida, nós, né, corremos com perseverança essa carreira que está proposta para nós, né, olhando firmemente para Jesus, né, autor e consumador da fé, aquele que começou como nós e terminou, ele foi até o fim, até a morte, morte de cruz, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E tudo que ele fala hoje, ele nos dá aquilo que também o Pai lhe deu, né? Assim como eu recebi de meu Pai, eu vos dou também, né? Se assente comigo no meu trono, assim como eu sentei, como eu venci, assentei no trono de meu Pai. Então, e ele fala, né, que essa herança, aquele que vencer vai herdar essas coisas. Então, indo lá para o verso 23, olha, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Certo? A cidade. As nações, quer dizer, não a cidade, agora, as nações que estão fora dos muros, fora das portas, certo? Então, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Então, quem são esses reis? Né? São os reis e sacerdotes que poderão entrar na cidade. Né? As portas estarão abertas para elas. Lembra que nós vemos a qualidade ali? Só os que entraram por dentro da porta que poderão entrar, e tem direito a entrar e sair. Né? Lembra o que Jesus disse? Entrará e sairá e achará a pastagem, né? Porque uma porta não é só para entrar e ficar trancada, é cadeia, né? Mas a porta, né, é para entrar e para sair, né? Mas a gente viu ali que tem, a porta ficará fechada para aqueles que estão fora. Agora, 27, agora ele coloca aqui, né? E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Então, essa é uma outra qualidade. Né? Aqui, o livro da vida do Cordeiro são os vencedores. O livro da vida está lá, traz. E o livro da vida do Cordeiro são dos vencedores. Daqueles que agora não são de todos, mas são daqueles que têm essa qualidade para entrar na cidade. E mostrou-me o rio da água da vida como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tá, isso é onde? É dentro da cidade, certo? No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, quem é que tem direito de comer da árvore da vida? Veja o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Certo? E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, adultos, homicídios, idólatras, todo que ama e pratica mentira. Quer dizer, essa qualidade que já foi resolvida lá atrás. Né? Não tem como entrar. E você vai ver também aqui, né, que o Senhor avisa aqui daqueles que tiraram da palavra ou acrescentaram alguma coisa. Mas, veja bem, não é nas Escrituras. Certo? Vamos ver o verso 18, do capítulo 22. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Está vendo? Porque quando nós recebemos o Senhor, nós já nos foi dado a parte que nos cabe na árvore da vida e também na cidade santa. Certo? A todos é dado isso. Como todos que saíram do Egito, todos eram para entrar na terra. Certo? Mas quando ele fala aqui, é quando você acrescenta a sua vida, irmão, alguma coisa além do que o Senhor tem falado. Ou você tira alguma coisa além do que o Senhor tem falado. Então, irmãos, o que é você diminuir, tirar ou você acrescentar? É o tipo da coisa de você colocar na sua vida algo que o Senhor não fez, não deu, não te falou para fazer. Entende? Aí você se acumula daquela responsabilidade, sendo que o Senhor não te deu, não falou nada, o Senhor não disse nada. É. Então, aí o que acontece? Você vai querer guardar o sábado, sendo que o Senhor... É, e você vai viver por aquilo. Quando você chegar diante do Senhor, o que você fez? Vai ser tirado a parte que te cabe na árvore da vida. Pensa bem, como é que tira a parte? Quer dizer que só pode entrar um mês,
No outro mês você não pode entrar? Não, irmão. Aqui você não entra na cidade. Não entra na cidade. Né? Então, não vá além do que está escrito. Não queira viver para Deus uma coisa que o Senhor não está te requerendo, entende? Mas também cuidado para não diminuir. Não, irmão, não precisamos nada disso, irmão. Não. Você já tem Jesus, você já tem tudo, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, não. Você já tem tudo, pode viver do jeito que você viver, não vá problema nenhum. Você não está tirando da Escritura, da Palavra? A Palavra não fala aqui que aquele que em vós começou a fazer a boa obra há de completá-la, que nós temos que crescer na graça, no conhecimento? Não temos? A Palavra não diz que nós temos que mortificar as obras do corpo pelo Espírito? A Palavra não diz que nós temos que andar no Espírito, porque se nós andarmos na carne, nós não herdaremos o reino? Então, tudo isso está escrito. Quando a gente tira o que está escrito, você está tirando a parte que te cabe na árvore da vida. E quando você acrescenta também, você está tirando a parte que lhe cabe. Porque se você viver ou pelo que não está escrito, certo? Ou você viver pelo que está escrito, mas você não vive aquela qualidade, você está realmente, quando você chegar lá diante do Senhor, como é que vai estar a tua vida, né? Não tem parte. Vai ser tirado a parte que te cabe na árvore da vida. Te cabe. Ela cabe a você. Então, isso é muito importante para nós entendermos, né? Nós temos que andar na medida com que nós temos recebido do Senhor. Aquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem nos ensinado, né? De repente, o Senhor está falando uma coisa para nós, está nos ensinando uma coisa para nós, e o diabo vem para você, ó, o negócio é o seguinte, hein? Você, ó, cuidado, não é que você tem que começar a fazer isso aí, porque Satanás é isso, ele quer tirar essa parte que nós temos. Né? E aí, de repente, você começa a se envolver com aquilo, começa a ir atrás daquilo, e não sei o quê, porque é isso, porque nós temos, porque não sei o quê, porque nós temos que falar, nós temos que fazer, não sei o quê, né? E aí, o senhor está falando isso? Né? Há uma comunhão na igreja sobre esse assunto? Falei, irmão, isso aí é uma posição do irmão, não é a posição da igreja. A igreja, nós não estamos testificando o assunto. Por isso é que a comunhão da igreja é muito importante, né, nessa comunhão, porque, como Paulo diz, vocês vão reinar sozinhos? Vocês vão reinar sem mim? Não. O assunto é que nós temos que chegar naquele dia e estarmos todos juntos, né? Vocês cuidando de mim e eu cuidando de vocês, como diz lá em, né? Cada um cuida, para que cuideis uns dos outros, né? Igualmente uns dos outros, né? Então, isso é muito importante para que reinemos juntos, estejamos juntos, né, nessa glória maravilhosa do Senhor. Então, aqui vamos ler só mais um pouco. Verso 2, 22, 2. No meio da praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos. Ah, nós já lemos isso, de mês em mês. E as folhas são para a árvore. Então, o fruto é para quem entra na cidade. Mas quem está fora, irmão, não tem direito a comer do fruto. Né? Será tirado a parte que lhe cabe na árvore da vida. Então, o que eles vão receber da árvore? As folhas. Para cura. Cura. Ali não haverá jamais maldição, ali na cidade. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, está vendo? O que, que nós vimos do dano da segunda morte? Banidos da face do Senhor. É? Verão a sua face e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora vamos para Isaías 60. Quem leu, vamos ler de novo. Quem não leu, vai ler agora. Então, irmãos, aquilo que nós demos uma pincelada ontem, ela vai dizer assim: levanta-te. Resplandece, porque nós não vamos poder ficar lá dentro da cidade também, só lá dentro. Dizer assim, não, tá bom aqui. Vamos ficar aqui dentro da cidade, tá gostoso aqui dentro nós estamos, né? Irmãos, nós temos muito serviço, muito trabalho, né? Não vai ser monótono para nós a eternidade, né? Não vai ser algo monótono, vai ser algo muito gostoso, muito bom. Nós servir ao Senhor, né? Os seus servos os servirão pelos séculos e séculos, né? Então é algo maravilhoso, né? E ele diz aqui: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascido sobre ti a glória do Senhor. Está vendo? Então, a glória do Senhor, ela não será vista fora da cidade, a não ser por nós. Né? Então, por isso é que nós levamos a glória do Senhor e trazemos a glória das nações para dentro da cidade. Mas não é o Senhor que estará lá fora, irmãos. Por isso é que, vocês imaginem, o Senhor estará no trono. Não existe nenhum lugar nas Escrituras que o Senhor vai sair para fora da cidade, vai visitar as pessoas lá nas nações. Não. Quem estará vendo a sua face, quem estará se alimentando dele, quem estará na intimidade com ele, são os que entrarão na cidade. Os que estarão de fora, eles estão sofrendo o dano da segunda morte. Não a segunda morte, mas o dano dela, que é um banimento da presença do Senhor. Por isso é que é trevas exteriores. Quer dizer, a presença do Senhor é algo que eles não vão tocar, só através dos filhos de Deus, só através desses que terão direito de entrar na cidade pelas portas. Agora veja o 2: pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, né? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Sobre ti quem? Quem é sobre ti? Ele está falando de Jerusalém aqui. Jerusalém é a igreja, é o povo do Senhor, né? E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Quer dizer, quem é que vai trazer essa luz? Aonde é que vai nascer a luz para eles? A aurora quer dizer nascimento do sol, né? Então, as trevas, a escuridão, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, certo? Mas como é que vem sobre eles a sua luz? Como é que a luz do Senhor vem sobre eles? Através. Por isso que, da mesma maneira que o Senhor fala hoje, né, que a luz, que nós somos luz no mundo. Né, nós já somos essa luz. Né, e continuaremos sendo. E ele diz: então as nações vão caminhar para a tua luz e para o resplendor da tua aurora, da cidade de Jerusalém, que é a noiva, que é a esposa. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estará radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Está vendo? Então, quem que leva a glória das nações para dentro da cidade? A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos os de Sabá virão, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com aceitação subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas para as suas janelas? Certamente as ilhas, porque isso vai inundando a terra, irmãos, porque nós vamos ter que ir até os confins, os irmãos vão ter que levar essa luz, essa glória do Senhor para as nações, né? E
Certamente as Úrias, verso 9, me aguardarão e vêm primeiro os navios de Tarsis para trazer os teus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E está vendo? Eles vão trazer para esses, né? Porque eles são aqueles que entram na cidade e que representam eles. Né? São os que vão representar, vão levar a glória. Manda para o Senhor, né? Um abraço, fala para o Senhor, né? Pode deixar que eu vou levar para o Senhor. Olha, leva esse ouro para o Senhor, leva essa prata para o Senhor. Eu levo, fala que foi você que está enviando. Né? Mas e daí? Eles vão estar lá, não tem dúvida, irmãos. Mas quem que vai entrar? Quem que vai chegar, Senhor? Né? Talvez a gente venha até chorando, né, por algumas situações, e o Senhor vai lá, enxuga a tua lágrima, sabe, fala, não chora. Né? Mas continua, vamos servir, o Senhor vai continuar servindo. Né? Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Porque a minha ira te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Olha, né? Ali na ira feriu, certo? Mas essas pessoas são fruto da misericórdia do Senhor. Né? Eles vão entender isso. Claro, quem vai chorar é que tinha direito não entrou, mas os que não, que o Senhor colocou lá dentro. Sem que, eu estava falando, por exemplo, o Senhor volta agora, né? Que será dos nossos filhos? Né? E aí? Da tua netinha? Teve chance de crer, teve chance de receber o Senhor? Não teve, mas como que o Senhor vai julgar isso? Como é? De que maneira? Né? Aí o Senhor os coloca na vida eterna, para estar lá, né? E claro que ali não vai haver, não sei, eu não entendo muito bem isso aqui, né? Os filhos, talvez trazer os teus filhos de longe, com eles a prata e o ouro. Mas a Isaías também aqui, no capítulo 66, 65, vamos um pouquinho lá. Verso 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exaltação e para o seu, povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Tá. Então, eu folgo no que eu faço, no que eu crio. Mas não haverá mais lembrança, irmãos, nem mais se recordarão. Né? Não vai haver mais lembrança, não vai haver mais, não vamos lembrar mais. Mas só que, como nós lemos ali, né? A minha benignidade, na minha benignidade, eu tive misericórdia de ti. Agora vamos ver no verso 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, tá vendo? Olha lá, não lembro lá? Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Então, quem é que vai entrar? São os reis da terra. Quem vai sair? Os reis. Que são os vencedores. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Então, aqui está uma advertência. A glória do Líbano virá a ti. A faia, o olmeiro, o bucho conjuntamente para ornar o lugar do meu santuário. E eu farei glorioso o lugar em que assentam os meus pés. Olha, nossa, que lindo, né? Então,
também virão. Então, o Senhor aceitará os presentes também. O Senhor aceitará os presentes. Né? O Senhor aceitará. Também virão a ti, verso 14, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ao invés de seres abandonada e odiadas como eras, de sorte que ninguém por ti passava, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. E mamará o leite das nações e te alimentará ao peito dos reis. Assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro. E farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Não te servirá mais o Senhor, o sol para a luz de dia, nem com o seu resplendor a luz te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Está vendo? A mesma lá de Apocalipse. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e acabados serão os dias do teu luto. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovo por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, apressarei isso a seu tempo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós podemos entender, né, por que o Senhor tem sido tão urgente com a sua igreja e por que o inimigo tem combatido fortemente, ou para nós diminuirmos o que a palavra diz, ou para nós potencializarmos o que a palavra diz, porque as duas coisas nos tiram o direito que nós temos na árvore da vida. Então, essa é a tática dele. Essa é a tática dele. Mas nós temos que ouvir o que o Espírito tem nos falado. É isso que nós temos que ouvir, né? E se nós ouvirmos a sua voz, não endurecer o nosso coração. Agora, esse é o caminho, irmãos. Ah, é o texto que eu esqueci. Só mais esse texto, irmãos. Esse é o caminho, irmãos. Apocalipse capítulo 22. Porque hoje nós vamos ver a noite sobre as vestes, né? E isso tem relação com esse assunto que o senhor está dizendo. Depois que ele falou tudo isso, né? Veja o que ele fala aqui, no capítulo 22. Verso 11. Quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, está comigo o meu galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. É? O Senhor vai retribuir segundo a sua obra. Então, a vida eterna, essa, né? Essa o Senhor nunca vai tirar. Nós vamos ver ali que aquelas virgens, as lâmpadas delas estavam se apagando, mas tem uma promessa do Senhor que o pavio que fumega não será apagado e a cana trilhada não será quebrada. Mas eu digo, aquelas lâmpadas que estavam se apagando, o que vai acontecer? Né? Elas não vão ter óleo para manter a lâmpadazinha enxergar, porque as trevas cobrirão a terra. Então, as únicas que continuarão, né, brilhando e brilhando com a glória do Senhor é aquelas que vão ter essa óleo na botija. E ali elas vão continuar até que a glória do Senhor realmente assuma essa luz e que elas se tornem, né, a luz para as nações, né? E então, irmãos, esse é o caminho, né? Quem está se sujando, né? Quem está fazendo justiça, faça justiça ainda, né? Porque essas são as vestes da noiva, são as obras de justiça dos santos. E quem é santo, quem tem que fazer? Se santificar ainda. Porque é o que o escritor fala, né? Fazei veredas direita para os vossos pés, para que está manco não se desvie, mas seja curado. E seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver o Senhor? Como assim não vai ver o Senhor? Então agora a gente começa a entender alguns textos, né? A gente começa a entender alguns textos. Vamos orar. Mas o Senhor, lembre tudo, né? Que o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu tudo. Ele diz, tudo está consumado. Para o Senhor, né, nós já entramos lá. Para o Senhor, entramos todos que saímos do Egito. Para o Senhor, as suas obras estão acabadas desde antes da fundação do mundo. Né? Tá certo? Mas por que que eles não entraram? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa de tentar o Senhor. É isso que não pode acontecer conosco. Né? Nós temos que caminhar, passo a passo. Né? Esse passo, bem devagarzinho, não tem importância. Né? Ninguém vai sair correndo. É bem devagarzinho, passinho, né? 2 anos, 2 anos e pouco, eles entrariam na terra, né? Mas temos que ter que tomar cuidado de não fazer a volta para trás e ficar prostrado. Senhor, nós te damos graça, nós te bendizemos, Senhor, por esse tempo. Obrigado por o Senhor estar abrindo a tua palavra para nós, Senhor, e nós estamos sentindo que é urgente o que o Senhor tem feito. Tratando conosco, nos falando de coisas, irmãos, que estiveram tanto tempo encobertos para nós, Senhor, sem uma compreensão clara, mas abrindo agora isso, Senhor, nesse tempo, isso tem trazido temor aos nossos corações, Senhor. E o temor nos livra do mal. O temor nos faz caminhar na Tua presença, Senhor, ouvir a Sua voz, continuar Te obedecendo e também, Senhor, avisar aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão enganados, como João fala ali, essas coisas vos escrevo para que ninguém vos engane. É verdade, Senhor. Porque a gente percebe que muita gente está enganada, tanto com as seduções desse mundo, Senhor, quanto irmãos, teus filhos, Senhor, que têm direito a tantas coisas, mas num perigo, Senhor, de amizade com o mundo, ou num perigo também, Senhor, da apostasia, de cair em apostasia, Senhor. Senhor, o tempo está próximo, o tempo está urgente. Continue nos falando, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.